Piu.
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 Piu Talks.
Olá, o meu nome é Marcos.
Eu sou a Inês.
E sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Piu Talks.
Eu e o Marcos somos pioneiros do agrupamento 1052 de Quarteira, que devido ao Covid-19 tivemos de arranjar uma alternativa para o nosso empreendimento anual e por isso criámos este nosso podcast.
Ok, o nosso convidado de hoje já foi chefe no nosso agrupamento, é um chefe de referência na 4ª secção e é considerado um MacGyver do escotismo. Seja bem-vindo, o chefe Paz!
Obrigado.
Então, está tudo bem?
Obrigado. Tudo.
Tudo ótimo. Ok.
Tudo.
Nossa, então, que animação logo.
Vamos começar. E eu vou dizer que nós agora apresentámos-te e dissemos que és um dirigente de referência na 4ª, só que já estiveste envolvido em todas as secções, estiveste menos envolvido na 3ª. É. Mas eu queria te perguntar quais é que são as diferenças que tu sentes em todas as secções.
As secções, diferenças, é assim, eu comparo muito a 1ª e a 4ª como muito semelhantes, tem só a ver com o tamanho das birras, é que são diferentes, e depois a segunda e a 3ª, porque a segunda é quando se assume verdadeiramente o que é ser explorador, ser aquilo que está no início e na raiz do escotismo, e depois nos pioneiros, ou na 3ª, é onde vocês estão a formar o vosso caráter, a vossa personalidade, e em termos de, e por isso é que não é propriamente uma unidade, uma secção que seja fácil. São muitos desafios, é um espírito muito competitivo. Aqui em casa, também como vocês sabem, a Rosa assumiu mais a situação da 3ª, portanto, e manteve-se na 3ª no agrupamento, e portanto convinha que nós os dois, enquanto estivemos no agrupamento de quarteira, não estivéssemos na mesma unidade. E então, porque senão vocês ficavam a assistir e nós ficávamos a discutir. Portanto, assim ficou, começou a aparecer o contrário. Ou seja, nós assistíamos e vocês discutiam.
Nós discutíamos. Portanto,
foi mais interessante. Em termos de desafios, os desafios na 3ª, só mesmo acompanhei a 3ª. No agrupamento de quarteira, depois não voltei a repetir a experiência, mas
nós somos traumatizantes,
não é? Não voltou.
mas o que é que acontece com o Chico e com a Rosa como dirigentes na 3ª, na altura, era um duo que era muito ativo, muito dinâmico, muito desafiante, e o que é que acontece? E então não só mesmo consegui acompanhar. Depois, mais tarde, quando o Tiago fez um acolhimento a um agrupamento que normalmente visita, o agrupamento de quarteira, que é, se não me engano, próximo dali da zona de Leiria, que é
Cruz?
Cruz, sim. Cruz. Quando eles vieram, e então vieram com elementos da 3ª secção. E como não havia, na altura, como foi na altura das férias, como não havia estava tudo focado, os dirigentes que haviam, para acompanhar a segunda secção, que era quem acolhia o agrupamento Cruz, eles quiseram também fazer uma atividade, e então foi quando eu acompanhei o Tiago, e pronto, fizemos uma proposta engraçada para fazer uma atividade de 3ª, em termos de acolhimento, e foi engraçado, foi divertido.
Voltar
outra vez àquele espírito da competição.
Realmente é um espírito que se sente muito. Desculpa.
Achas que a terceira é tipo a secção que tu tens mais saudades? Ou qual é a secção que tens mais saudades?
É assim, ter oportunidade de trabalhar num agrupamento e ter oportunidade de acompanhar a progressão, não é, de alguns elementos, quer dizer, eu prometi que não ia falar da Filipa, mas, por exemplo, uma pessoa que vocês conhecem, que é a Filipa, para além do Tiago, Feijão, dos dois, dos Martins... Depois, dos Martins, dos três Martins. Três, sim. Eu apanhei os três. O Ivo, sim, com o Ivo na segunda secção. Depois também, pá, foi, lembro-me, e os Espadinhas também.
Tu praticamente estiveste com a
Velha. Os Espadinhas estão em todo lado.
Sim, eu senti, a minha expectativa de terceira no agrupamento de quarteira era eventualmente ser possível ter os três espadinhas na quarta.
Ai, oh, meu Deus!
Era um arraso.
Era. Agora há dois. Por isso.
Espadinhas, viravam-se os
sim,
três.
Sim. Sim, os dois já, felizmente já estive em atividades da quarta com os dois. E no último Acareg cheguei a uma altura em que estive com os três irmãos, embora pronto, o mais novo, Danilo, que era quando já está nos pioneiros. Agora imagina, eu tenho fotografias dele, ou lembro-me dele quando ele fazia de Menino Jesus nas festas de Natal. Epá, delicioso, e graças a Deus a Manuela permitia-nos todas estas loucuras com as crianças.
Ai, tens que mandar este mimo, putz.
Não, eu envio para ele e ele depois, se quiser, divulga.
Okay.
Não envio sequer para os irmãos.
Nós vamos torturá-lo até ele divulgar.
É, exato. Olha, mas peixe, voltando mais ou menos a um aprofundamento das secções, porque também sabemos que tu tens o CAP, né? O curso de aprofundamento pedagógico da segunda e da quarta secção.
Da segunda e da quarta secção, sim.
Fala-nos um pouco sobre o CAP. O que é isso?
O CAP é, como as iniciais dizem, é um aprofundamento pedagógico. Ou seja, enquanto que na formação inicial, que hoje já tem novos moldes, e o que é que acontece? É-nos dada uma visão global, principalmente com a situação do escutismo, como é que o surgimento, a organização, todas essas componentes e esses valores dão-nos muita visão global. Agora, nos cursos de aprofundamento, é que nos dão realmente a fundo a maneira de trabalhar, o porquê que se trabalha de uma determinada maneira, o porquê de fazer as coisas de uma determinada maneira, o que acontece, a metodologia vai sofrendo alterações. Na primeira trabalha-se de uma maneira, na segunda trabalha-se de outra maneira, na terceira completamente diferente, e depois na quarta tem que se viver uma coisa que é diferente, que é chegar à quarta e começar a olhar para trás e dizer o que é que eu vivi na primeira, o que é que eu vivi na segunda, o que é que eu vivi na terceira, e usufruir, porque na quarta muitas coisas alteram, porque quer queiramos, quer não, todos vocês são jovens adultos na quarta, portanto já têm 18 anos, e portanto... O relacionamento, inclusive, é completamente diferente. E vocês, espero bem que notem, porque a sangria que acontece de vez em quando da terceira para a quarta, em que muitos elementos se perdem e não continuam, é precisamente o desafio para a quarta, é onde vocês conseguem viver tudo, todo o caminho que vocês fizeram. Então, porque a certa altura, vocês na primeira tiveram, quer dizer, brincaram e aprenderam.
Pois.
Não é? No, na segunda secção, vocês tiveram, quer dizer, deram-vos asas e vocês a certa altura querem explorar, querem descobrir, querem, quer dizer, querem experimentar. Tira uma pedra ao ar e dizer, pois, quando isto cair, cai aonde? Não é? É assim, tem características diferentes. Nos pioneiros, vocês aprendem a descobrir-se os vossos limites. Ou seja, vocês vão convosco a dizer, impossível, não há. Chutamos o I e o I e o M e vamos para a frente. E, o quê? É para subir até à foia? Na boa. Faz isto hoje para tomarmos um pequeno almoço lá em cima? Quer dizer, é este o espírito. Vocês conhecem-se, vocês estão a formar a personalidade, vocês estão o vosso caráter está a ser formado. E isso é muito importante. Mas na quarta, vocês têm tempo para viver isso tudo. E usufruir e divertirem-se e chatearem-se e discutirem. Tem tempo para tudo. Tem tempo para tudo.
Claro.
Tem tempo para tudo. E eu, em ambiente seguro. Sempre.
Pois.
Desde a primeira até à quarta. Depois, a certa altura, podem-se vir a chatear quando a certa altura chegarem. Uau, isto é fixe, mas não sei quando chegam a dirigentes.
falando em ser dirigente, tu, obviamente, és dirigente, mas. Nunca, não tiveste a experiência de ser escuteiro, ou seja, tu chegaste e foste logo dirigente. Não?
Eu não cheguei.
Curso.
Como vocês sabem, eu e a Rosa temos as duas crianças, que ainda são crianças, têm só 26 e 27 anos.
É uma maneira de ver as coisas.
Criancinhas, pequeninas.
É assim, eu continuo a festejar o 1º de junho como o meu dia de aniversário, portanto... mas é assim, na altura eles tinham 5 e 6 anos... A Edna faz anos em outubro, e então ela, como é que chama? Eles começaram na catequese, e depois na altura as referências que estavam era Rosalinda e Ivone.
Claro, claro,
são sempre lá, Ivone, Rosalinda, exato. Exato, para mim são também essas as minhas referências, mas nós tínhamos um assistente que estava a ajudar o seu padre Elísio, que padre na altura, Elísio. Seu padre Licínio, e então ele, há um dia que nos chama e nós pensámos, bom, já fizeram a geneira na Capquedo, de certeza. Ele disse, vocês são um casal, eu conheço-vos daqui, mas não sei quanto, vocês têm os vossos filhos aqui no... Também entraram para o escotismo, estão na catequese, fazem parte aqui da comunidade, e mas não sei quanto e tal. Portanto, é assim, eu achei que vocês muito provavelmente gostariam de contribuir um pouco mais na comunidade e, portanto, inscrevi-vos no curso de dirigentes escotistas.
Logo assim.
O que é que nós dizemos aos guias, não é? Na formação dos guias, é que vocês têm que trabalhar de maneira a que os elementos da patrulha, do bando, da tribo e da equipa vos sigam. Não é?
Pois, exato.
Sim, nós fomos empurrados.
Pois.
Também em boa hora. Em boa hora, porque fazia parte da, como é que chama, fazia parte de viver um bocado aquilo que os filhos também vivem e perceber.
Exato.
E portanto fomos integrando, e a Rosa já saiu do movimento, e o que acontece, mas continua com o espírito e a viver o espírito à maneira dela, portanto, fora do movimento. Continuamos a gostar de acampar e de fazer atividades de ar livre.
Saudades de acampar.
Exato, sim, e acampar. Desculpa. Eu ia dizer sim. Que, pronto, foste empurrado. Basicamente obrigaram-te a ir para o movimento. Yeah. Mas antes de ires, por exemplo, já sabias montar uma tenda, já sabias fazer amarrações, ou onde é que aprendeste a técnica?
É porque falamos com pessoas e disseram que eras uma MacGyver. Tipo, tu fazias invenções assim do nada. Tipo, é preciso fazer uma tenda aérea. Eu não sei, mas eu faço. Bum, e fizeste.
Sim. Porque o que é que acontece? É assim, isto é da vivência que uma pessoa tem. Eu comecei no agrupamento de quarteira a trabalhar na primeira secção com como vocês dizem, as duas divas. Divas no bom sentido, não claro. De divas de levantar o nariz e dizer não, não sei o quê. Não,
nunca.
Sempre a pôr as mãos na massa. E foi precisamente esse o exemplo que eu tive. Ou seja, que as coisas são para ser feitas. Depois, quando a certa altura houve a mudança para a segunda secção, aí é que esses desafios começaram. Ou seja, uma pessoa, quando está como responsável ou a trabalhar numa segunda secção, não, quer dizer, isto é difícil, não se faz, é melhor não. Não, não vale a pena. Vocês
não vale a pena.
E ainda por cima, com a geração que estava naquela altura, era difícil porque não havia nada que parasse aquele grupo. Quer dizer, imaginem, quer dizer, só para dizer um, o Alferes, quer dizer, havia um trio que era o Alferes, o Feijão, o Tiago, né? E o Ivo Murta.
E o Ivo.
Quer dizer, aqueles três. Aquilo era uma coisa impressionante, para além dos outros que batiam palmas, não é?
Depois.
Quer dizer, imaginem, vocês, a Inês Francisca, vocês conhecem?
Não.
É uma força da natureza.
Era um grupo,
quer dizer, aquilo era um grupo que era uma coisa impressionante de miúdos, de disponibilidade, e portanto não havia nada, não, era impossível. Nós dizemos, ok, isto está para fazer, tem que ser assim, vamos montar a tenda assim, vamos montar a tenda assado. Okay, tudo bem. Desde que a segurança e o conforto não fosse posto em causa, a partir daí montávamos onde quer que fosse. Nós, por exemplo, para testarmos e para experimentarmos a montagem das tendas, porque é assim... sempre achei que não é quando se vai para uma atividade é que se epá, como é que a tenda é montada? Não, as tendas são montadas, têm que ser montadas regularmente. Têm que ser montadas regularmente. Nós temos que ter rotinas. Temos que ter rotinas. Então nós pegávamos nos skates que eles traziam, metíamos as tendas, aquelas grandes, metíamos em cima do skate, íamos a passear até à praia, montávamos na praia, porque o que acontece? Não havia, era só areia, portanto não era terra, não era não sei o quê, não era bichinhos, não era. Montávamos aquilo na areia, montávamos, desmontávamos, tirávamos uma fotografia dentro, ok, e partíamos.
E fazia.
Portanto, é assim, na segunda nós aprendemos a ser criativos, ou seja, não é impossível. Não. É para a frente. E então, daí o facto de... E outra coisa também era a situação da alimentação. Ou seja, nós não podíamos ir para uma atividade...
levar pitel.
não é... Quer dizer, não era uma situação de levar o pitel. Também é, não é? Porque aquele bocadinho de conforto que nos... Mas,
se a lista assada não tem piada.
Também não. Mas o que é que acontece? Mas agora, é assim, nós temos algumas adaptações. Por exemplo, nós hoje em dia temos pessoas com intolerâncias alimentares, temos pessoas em que, por exemplo, têm uma opção de vida em que são ou vegetarianas ou vegan, e portanto, é assim, temos que encontrar o conjunto.
Exato.
não é? E temos, e esse equilíbrio também convém. Eu é tal coisa, quer dizer, não estava propriamente muito habituado a beber leite de soja e hoje em dia não aprecio grandemente porque acho que é demasiado doce para mim.
Tiveste que beber porque havia alguém vegetariano,
não é? Não, porque havia alguém com intolerâncias e a certa altura a lactose e como é que chama? E então a certa altura todos nós começámos a
beber leite de soja,
não sei quanto. Sim, exato. Olha, e também, só ainda uma coisa, logo a primeira atividade que eu tive, uma das primeiras atividades que eu tive foi um nacional em Santa Margarida, em que fui com a Rosalinda, e que fomos com um bando para Santa Margarida e fazer uma atividade. E uma das coisas que fez a diferença foi precisamente o facto de, por exemplo, se vocês já foram a uma atividade nacional, é-vos distribuído um kit para alimentação, quer vocês gostem, quer não, e vocês têm que o confeccionar.
Sim.
Agora, é assim, a situação é, se sejam os lobitos, seja qualquer um dos elementos, se a certa altura não se alimentar, não tiver uma refeição completa e se alimentar, como é que ele vai fazer atividades durante a parte da tarde?
Cai para o lado. Simplesmente.
Exato. Uhum. E portanto, o que acontece? Portanto, tivemos sempre esse cuidado e treinámos sempre esse cuidado, de maneira que, em termos de alimentação, nós temos que transformar aquilo que nos entregam, de maneira que a certa altura a gente consiga todos provarmos. E lembro-me que na segunda secção nós começávamos o ano com uma atividade em crença, numa casa paroquial, que o seu padre Armando fazia o favor de nos ceder para a altura, em que nós chamávamos o caldeirão mágico, que era para fazer e treinar todas as rotinas de alimentação. Ou seja, nós em reuniões de patrulha preparávamos os menus que queriam, portanto, o que é que propunham? Uma bolonhesa, um bacalhau, com não sei quanto. Quer dizer, e depois experimentávamos no real, experimentávamos, ou seja, passávamos o fim de semana todo a experimentar.
A cozinhar
e a experimentar e a melhorar as receitas e o que era melhor, o que era pior. Mas o objetivo era mesmo treinar e rotinar a maneira de confeccionar, de maneira que todos nós conseguíssemos comer, independentemente daquilo que nos dessem.
Daí as técnicas,
não é? Exato. E daí que todas as nossas refeições começavam com uma panela ao lume, cebola cortada, azeite e mordelinhas de chouriço. Começava por aí. Depois a partir daí viesse peixe, carne,
tudo o que fosse. Por falar em treinar técnicas, já falámos em montar tendas, em comer, em técnicas de culinária, etc. Mas falando agora em técnicas de nós, porque vamos passar à nossa primeira jogatina, ao nosso primeiro jogo aqui do podcast. Ah, tu não viste os episódios? Agora já sabes.
Agora é surpresa mesmo.
Pronto, para quem também não viu os episódios, aproveito também para passar no nosso canal e ver os episódios. Mas voltando aqui para o nosso podcast, nós vamos fazer uma dinâmica diferente. A gente costuma fazer uma coisa que é a música em 10 segundos, mas para ti vai ser algo diferente, vai ser o nó em 10 segundos.
Nó em 10 segundos.
Como é que isto vai funcionar? Eu vou-te dar uma descrição do nó e tu em 10 segundos vais ter que adivinhar que não é esse. Com a descrição do mini manual escotista. Não podes ver. É os teus conhecimentos, ok? Ok.
Sim, embora vou-vos pedir desde já um bocado de paciência, porque em relação, os nomes, de vez em quando eu perco-me, eu chamo-lhe aquilo nó e pronto, está feito.
Sabes todos os nós
também mundo. damos dicas.
Mas o que é que acontece? É assim, na quarta, apesar, nós a certa altura fazemos os nós e nem nos preocupamos sequer em saber quais é que são.
Qual é?
Eu, como vos digo, a certa altura é assim. É assim, nós a certa altura fazemos intuitivamente, porquê? Porque a experiência já vem de trás. De modo algum eu quero desculpar-me com o facto de eu não vou saber o nome do nó, provavelmente sem fazê-lo, muito provavelmente, mas o que acontece? Nós é tal coisa que já, quer dizer, Eu tenho como referência as preparações que a preparação de atividades, por exemplo, do que hoje é o nosso chefe regional, o chefe Luís Cabrita, que quando a certa altura nós tínhamos formação do curso de guias e qualquer um tipo de formação, era impressionante porque ele não sabe fazer as coisas a 99%, só de 100% para cima. E então ele passava muito, enquanto nós estávamos todos ali na galhofa, né? Na ramboia, às vezes, naqueles momentos em que nós podemos ter esse momento, ele estava constantemente com espias a fazer nós. E dizia, mas o que é que ele está a fazer? Não, ele está a preparar a formação que ia dar no dia a seguir. Portanto, os nós é uma daquelas coisas que nós temos de estar a fazer constantemente. E é tal coisa, quer dizer, e então ainda por cima, depois de quase um ano a não ter atividades, e só ter atividades e a preparar e a dinamizar e a preparar as coisas, vocês têm que ver isto pelo lado bom, que é... Nós hoje estamos os três aqui a conversar, temos a Filipa a ouvir-nos, é assim, nenhum de nós tem máscara, estamos a ver as expressões, estamos a ver os sorrisos, estamos a ver isto tudo. É assim, antigamente, se vocês passavam uma hora no computador, o que é que vos diziam? Pá, sai de lá dessa brincadeira, mas não sei quanto estás para a brincar. Hoje é uma ferramenta. Hoje é uma ferramenta. E estamos a ter muita, muita coisa já relacionada com esta ferramenta, que é, hoje em dia, vocês nunca imaginaram que iriam utilizar este meio virtual desta maneira. Portanto, disparou, e também, isso também traz coisas boas. Né? Nem sempre, nós aprendemos sempre. Aprendemos sempre, com o bom e com o mal. Com o mal, aprendemos a não voltar a repetir, não é? Porque a tendência é que... Não há necessidade de repetir o erro, mesmo o erro duas vezes. E depois aprendemos sempre.
A gente vai
Portanto, aprendendo. Bora lá ao desafio.
Agora vamos aprender com os nós.
Ok.
Vai, Marcos.
A primeira descrição. Serve para colocar um peso na ponta de uma espia.
Ok. 10. No... De uma ponta de uma 8. Espia.
9. É assim, começa com F.
Posso utilizar... Eu posso utilizar um nó de correr, um peso.
Cinco.
Posso utilizar...
4. 3.
Ok, o que nós temos aqui começa com F. E é fra... F? Fra...
Tipo feijão, estás a ver?
Fra... Tens o feijão.
Nossa,
é um tipo de feijão.
É um tipo de feijão, vá. Feijão preto, acho
eu.
Feijão preto e feijão.
Não sei, não faço ideia.
Frade.
É assim.
Frade.
Frade?
Frade.
Não
de frade.
Pelo nome, não vou, nem pelo nome, nem pela descrição. A tendência que eu tenho para fazer é, se é para prender um peso no final, normalmente utilizo quase um nó de correr, começo com um nó de correr. É, em que a certa altura, quanto mais peso tiver, mais ele fica apertado, e depois a certa altura portanto, tudo tem a ver com o peso. Sim. E tudo tem a ver também se for, né? Mas
próximo.
Vou ter que descobrir qual é esse
Next.
Qual é esse
mais um, só mais um, só mais um,
só mais
tudo
um.
Bem.
Ok, este aqui vai ser fácil, a sério. Pode servir para unir rapidamente duas espias numa emergência, mas é aconselhável, pois torna-se difícil de desmanchar se for sujeito a alguma força e é pouco resistente. Aqui acho que há um erro. Acho que é pouco aconselhável.
Duas espias?
Sim.
Duas espias.
Rapidamente. Para unir rapidamente duas espias numa emergência. Mas é pouco aconselhável, porque é pouco resistente. Se eu fizer assim, bum.
Eu acho que é aquilo que eu me lembro, não sei se é um nó de escota, mas é o... Acho que é, são, sobrepõem-se os dois cabos e depois tem um nó aqui na ponta e outro na outra. Portanto,
não,
e quando se puxa, ele fica os dois.
Não, espera. Não, acho que não é assim. Tens que passar as duas espias por dentro, acho que faz uma argola assim, não sei o quê.
Este começa com C.
Com C.
Cia.
Cia.
C. E é...
Eu não contei. 10.
Estão a ver... Estão a ver, estão a ver qual é a dificuldade de não trabalhar na terceira? É que o nome dos, o nome dos nós passa-nos...
Foge, exato.
Foge.
Ok, depois, este é o nosso cego.
É o nosso cego.
Nosso cego.
Ah, sim. Esse é, quer dizer, como normalmente nós vamos por uma coisa que é o nó, primeiro tem que ser útil e depois tem que se desmontar. Portanto, é a definição de nó, quase. Né? E, portanto, nós temos tendência para não utilizar nós que sejam, que nos compliquem a vida a seguir. Portanto, a tendência que nós temos é que, assim, nó de porco, por exemplo, é a coisa mais... Assim, a partir do momento em que nós libertarmos a pressão, ele abre. Portanto... Muitas das construções começam precisamente e depois, exato. Eu tive a oportunidade de acompanhar por duas vezes o Tecori, a seleção regional, e o que é que acontece? É essa a noção que eu tenho da terceira, ou seja, é tudo levado.
Ao extremo.
Não, ao extremo não. Não, ao extremo não, porque ainda se pode dar um passo em frente. Mas quer dizer, vai tudo até ao limite do conhecimento da técnica escutista, por excelência, é onde se vê como é que chama? A técnica escutista por excelência. Ou seja, tudo aquilo é, exato. Que não acontece na primeira, como vocês sabem, são ensinados. Oh, Inês, não acredito. Tu aprendeste. Tu aprendeste os três nós, os três, quatro nós. Exato, claro. O nó direito, não sei quanto. E tal. E depois o que acontece? São três ou quatro nós, são todos muito simples. E depois, a partir daí, com a situação da descoberta na segunda, incentiva-se a que uma pessoa chegue aos 10 nós, que faça regularmente e que utilize praticamente em...
Eu preciso treinar muito,
nós. Exato. E depois, a partir daí, os pioneiros, assim, quantos pioneiros vocês conhecem, quantos nós diferentes vocês têm? Porque exato. Cada um inventa um. Este é o meu. Tchau.
Então, falando agora na quarta secção, é assim, tu estás sempre associado ao Quo Vadis, que é daquelas atividades que as inscrições abrem às 9 e às 10 a atividade já está esgotada.
Não, é abrem à meia-noite.
Ah, pronto.
Abrem à meia-noite e acabam uma. Pronto.
30 segundos depois já não há.
Não, normalmente um minuto depois já não há.
Exato.
Usar, né?
Explica-nos o que é que faz desta atividade tão especial que as inscrições esgotam-se logo.
Espera, em um minuto assim, não, isso é gozo,
não é? Não, não consegue-se, é fácil. Olha, assim, o Quo Vadis não é uma atividade, é uma atividade para a quarta e não é uma atividade dinamizada por uma junta regional, é dinamizada por um agrupamento, em que todo o agrupamento é realizado em regime de acantonamento e, quer dizer, na segunda noite, mas em que todo o agrupamento participa. Todos os elementos, nós vemos lobitos nos postos, exploradores, nós vimos os pioneiros na cozinha da escola que nos serve a refeições, tem uma responsável pela cozinha que é a pessoa da escola. Tudo o resto são só pioneiros a prepararem refeições para toda aquela gente. É assim... Abrem as inscrições para 250 participantes, em que 50 participantes são para a região de Viseu, portanto, para o resto do país abrem 200.
Pois.
Até agora o Algarve tem mantido, a região do Algarve tem mantido uma média em que, se não é o maior contingente de uma região, fica quase muito próximo. Para imaginarem, ou para terem uma ideia, dos 200 que são divididos para o resto do país, normalmente estão lá 50 que são algravios.
A gente está sempre lá, a gente está sempre lá.
50, 60 e tal, exato. Uma coisa que aconteceu foi que, portanto, agora para vos explicar um bocado o que é a dinâmica da quarta e do Covadis. O Covadis tem por temas filmes da Disney. O primeiro que foi o Can I Coda, portanto, que para a segunda, se vocês conhecem o filme, é assim, a totemização está lá toda.
Ah, tá, yeah, é mesmo.
Está lá tudo.
É quando movie.
Tudo. Juro. Está lá tudo. E depois, é assim, o tema é um filme em que é vivido. E a maneira como vocês são envolvidos na história e no filme e na vivência é uma coisa impressionante. É que vocês ficam cativados. São tratados. Quer dizer, vocês podem achar que o filme. Pronto, isto é um filme da Disney, banda desenhada, mas não sei quanto. Facilitam. Não. As coisas são tratadas da maneira séria, como adultos, que todos os elementos são, e é isto que cativa. A dinâmica normalmente começa com formar o clã, portanto, vão de várias regiões, são todos misturados e depois distribuídos e constituídos clãs. Cada clã tem 2, 3 dirigentes que os acompanham, portanto, fazem o mesmo percurso, comem as mesmas coisas, passam exatamente pelo mesmo. Portanto, não há aquela coisa, ou estão todos ou não está nenhum. Em que há uma descoberta, portanto, chegamos lá novamente ao final da sexta-feira, final do dia, temos a apresentação da dinâmica do filme, e a seguir é feito um jogo, um quebra-gelo e um jogo, de maneira que nós vamos descobrir qual é o nosso clã. Através de umas dicas, através das coisas que nos entregam, ou seja, e são criados clãs de 20 e poucos elementos, não, andam até aos 24, 26, à volta disso. E depois, o que acontece? A partir daí, nós temos o início do raid. Saímos para a raid, para uma localização que nos dão com uma carta, em que nós temos que fazer algumas reflexões pelo caminho. O objetivo não é chegar lá o mais depressa possível. E esta é a diferença, por exemplo, com a terceira. O importante não é lá chegar primeiro. O importante é pelo caminho.
É chegar.
Isso é o meu lema.
Também. Mas pelo caminho. Não é? Agora imagina, vocês têm 24 elementos. Eventualmente, nesse clã, vocês podem estar 2 ou 3 da mesma região que vocês conhecem. Mas não conhecem todos os outros, e talvez menos os dirigentes que estão convosco. Portanto, o raid vai servir para uma aprendizagem, para vocês conhecerem com quem é que vocês estão. E a certa altura terem dinâmicas de conhecimento que vos dão... vão-vos dar a estrutura para vocês enfrentarem tudo o que vem a seguir. Nós, é-nos dados locais, ou às vezes são quartéis de bombeiros, outros são casas que estão, de associações ou coisa do género. Talvez a mais agressiva foi, estão a ver um daqueles pátios daquelas escolas antigas abertos. Que tem assim, pronto, estava a chover torrencialmente, aliás, em dezembro, como acontece naquela altura, pura e simplesmente foi chegar lá e em cima do granito, estender aquela base do saco-cama, meter o saco-cama em cima e descansar umas horas, acordar. A certa altura começar a descobrir como é que se fazia fogo e quem é que, como é que se podia fazer fogo ali naquela zona. Começam a aparecer uns chouriços e mais não sei quanto. Pronto, pequeno almoço.
Está feito.
Está feito. Depois, pequeno almoço básico.
Exato. Depois temos uma altura de convívio, ali aquela parte da manhã. Temos a preparação para o almoço, que é como é que chama, que nós levamos, portanto, muito simples, e começamos a viagem de regresso até à escola, que só podemos entrar a partir das 5 horas. Portanto, e então volta, começamos a ver as caras à luz do dia. Vimos durante a noite, começamos a vê-los durante o dia, não é?
Sim, olha.
Começamos a conhecer, começamos a conhecer de onde é que são, como é que são e mais não sei quanto, e começamos a conhecer o grupo como grupo. E a certa altura começamos a criar as dinâmicas, a música do clã, os gritos, as coisas, e começamos a preparar a dinâmica do filme, não é?
Espera, a dinâmica do filme?
A dinâmica do filme, ou seja, porque nós depois vamos viver alguns momentos que estão relacionados com o filme.
Ai, isso é brutal.
Adoro.
E que o que é que acontece? Esta situação, vamos começar a viver a dinâmica do filme e a viver e a perceber que a maior parte dos filmes tem muitas mensagens.
Sim.
Que a maior parte, que você, ficam-vos enraizadas quando nós vemos como criança, mas depois a seguir, quando vemos como adultos, vemos facetas completamente diferentes a maneira de ver as coisas é também diferente.
É, sim, depois, a analogia é outra.
Chegamos à escola, temos oportunidade para mudar de roupa, começar a largar as coisas, tomar banho, mais assim, quando preparar. Temos ali uma outra dinâmica em que começamos a ver os grupos, começam cada um de nós ficar no seu grupo, embora sejamos dos mesmos agrupamentos às vezes, e temos em vários clãs. Há a preparação para jantar, o jantar perdão, é feito na escola, ou já tivemos uma em que tivemos o tema com uma Brave, que foi feito numa zona da zona de ruínas do antigo castelo.
Ai, não posso.
Em que nós tivemos que ir, como é que chama, com a vestimenta e com toda. Depois temos um momento de descontração a seguir ao jantar, em que desde aulas de Zumba até todos disfarçados. Portanto, temos uma festa do pijama, em que temos pijamas criativos. E depois temos um convívio que vem mais tarde, e pronto, e no fundo este é o trajeto. Agora, nesta parte a seguir ao jantar, nós entramos na celebração. Nós temos várias maneiras de entrar na celebração, mas toda a igreja está decorada com o tema do filme que deu origem. Portanto, tudo isto é assim, daí eu ter escolhido, por exemplo, Toy Story 3. Se vocês já viram...
Toy Story é a ganda movie.
Não dê spoilers, porque não vi ainda.
É assim, o Toy Story, é assim, tu podes... Tu, a primeira coisa que tu vais achar é dizer assim, como é que eles chamam a isto um filme de desenhos animados para miúdos?
Exato.
Porque a maior parte dos miúdos entende, mas não sei quanto e tal, mas não percebe. Agora, para quem está na idade do Andy no filme,
ixi, pois,
ele vai para
a
universidade.
Tinha 17, yeah, eu tinha 17.
Exato.
Okay.
Exato. Portanto, o que acontece? É isso que vos acontece entre o final da terceira secção e o início da quarta.
Sim!
Epá, pois, e vocês,
condiz perfeitamente.
E condiz. Epá, agora imaginem o que é entrar numa igreja, por exemplo, quando foi o Toy Story, entrar na igreja e vocês verem, olharem para o lado e verem o quarto, como se chama, a recriação do quarto do Andy.
Ok, isso é muito exagero. Mano, isso é bem, bem feito.
Portanto, é uma coisa impressionante. Tudo, e depois é, não há nada naquela atividade que não tenha a ver com o filme e que não tenha a ver com o nosso, o nosso progresso e a nossa vivência. Tem sempre tudo a ver.
Isso é como se fosse a Disney nos escoteiros.
É,
não, é, Disney é escoteiro assim, não é bem, porque é assim, não é, é assim, o tema pode ter um bocadinho da Disney, o princípio da Disney. Agora, a volta que lhe é dada.
Sim,
completamente escutista, não
é? É assim, tu não te sentes criança numa atividade daquelas. Sim, sim,
porque as mensagens dos filmes são reais e são... As pessoas conseguem se relacionar com as mensagens.
E tu estás a vivê-la.
Exato.
Quer dizer, vocês estão a vivê-las, estão a viver essa experiência, estão a viver tudo aquilo. E de uma maneira... que vocês ficam, quer dizer, nunca mais veem o filme da mesma maneira. Porquê? Porque vocês deram sentido às coisas e deram, e olharam aquele momento e aquela perspectiva de uma maneira completamente diferente e viveram-na. Portanto, é algo que é vosso. E quando nós saímos assim, saímos esgotados no bom sentido, ou seja, é como nós nos devemos sentir quando acaba uma atividade. Ou seja, quando nós pausamos e a certa altura dizemos, não, tenho que lá voltar, tenho que fazer isto outra vez. Não há como não gostar, não nos envolvermos. Viver cada uma daquelas aventuras é sem dúvida uma coisa impressionante.
Porque acaba por tocar num ponto fraco, que é a nossa infância, digamos assim, porque a Disney é uma coisa que nos
não interessa. Vocês vão ver que a infância é tudo menos um ponto fraco.
Não, ponto fraco em termos de tipo. Como é que vocês têm que manter. Expliquem-me mal.
Nós temos que manter a criança que nós temos em nós.
Sim, sim, sim. Mas eu queria dizer ponto fraco em termos de... Era um bocado de ironia, era um bocado porque a atividade faz-nos envolver desse modo, porque toca na nossa infância, toca na Disney, que para muitos é um grande símbolo de infância,
não é? Não, toca principalmente nos teus valores, na educação que tu trazes de casa. Porque é assim... se tu fores a ver, é um dos princípios, é o escutismo começa em casa.
O dever do escuta começa em casa, sim.
O dever do escuta começa em casa. Mas é assim, o que é que tu trazes de casa? É a educação que os teus pais te dão.
Exato.
São os valores, os princípios, é isso tudo. Ou seja, aquilo que nós devemos trazer é a educação que nós te trazemos de casa. E essa educação é muito importante no escotismo. Porquê? Porque são os valores que nos dão a estrutura, são os princípios que nos orientam e é a educação que os nossos pais nos dão que nos fazem enfrentar, porque os nossos pais preparam-nos para as coisas mais incríveis. Para todos os desastres e mais algum.
Sempre. É verdade. Tem de ser.
Não é? E o que acontece? E depois nós, a certa altura, dizemos... mas porquê que nos...
Porquê que eu preciso disso?
Não.
É,
vocês, então, vão, falando... vocês vão ver...
Ok. Então, eu ia dizendo que, falando das tuas muitas aventuras, nós agora vamos passar ao próximo jogo. Estás preparado?
Never, never, ever, ever, I ever.
Então, este jogo chama-se Never Have I Ever.
Ainda bem que disseste, que eu estava com medo de errar.
Ou seja, já fiz, nunca fiz. E nós vamos dizer-te, nós também vamos jogar. Vamos dizer situações que possam ter acontecido em atividades. E depois vamos ter de dizer se já fizemos ou nunca fizemos. É básico. Então, eu vou começar. Primeiro, já me perdi durante um raid.
Eu acho que já.
Eu já.
Eu já.
O peixe não.
O peixe não. Não, não. Eu acho que ele se perdeu demasiadas vezes. Está a pensar qual delas é que vai contar. Não, estou a brincar.
Não, é assim... Há uma coisa engraçada que é numa assim, a única vez que eu me perdi conscientemente. Como é que uma pessoa se perde conscientemente? Numa atividade da quarta, já agora dar um enquadramento, é que numa atividade da quarta, a certa altura nós explicámos quais eram os objetivos, têm aqui a carta, têm aqui as referências, as coordenadas e mais não sei quanto e tal. Tem aqui isto tudo, portanto, a partir de agora. Entretanto, foi numa altura em que se começou a meter os dirigentes a acompanharem as, na altura,
as equipas,
as equipas que passaram agora tribos e os clãs. E a certa altura diz, mas o que é que acontece? Se vocês tiverem dúvidas, ou numa interpretação, ou numa o que quer que seja, epá, vão dirigentes com vocês. E que, portanto, que vos podem ajudar em mais não sei quanto, para nós ajudar, dinamizarmos, né? Também aquela união. No meu grupo, no meu clã, o primeiro comentário é dizer assim, oh, agora é que nos vamos perder mesmo, em mais não sei quanto, nós é que sabemos, em mais não sei quanto e tal. Ok. Eu digo assim, ok, então vamos fazer uma experiência. Vais estar caladinho.
Okay. Eles é que fazem.
Saímos de campo.
E nunca mais voltaram.
Saímos de campo. O objetivo estava sensivelmente a 15, 20 minutos de caminhada. Não, não mais do que isso.
Duas horas depois.
Nós saímos. Saímos de campo, não é? E tinha uma estradinha. Portanto, nós só tínhamos ou esquerda ou direita. Né? Caminho certo, era à direita.
Ai.
Qual foi que eles escolheram? A outra direita.
Esquerda, propõe, bora.
Quando eu saí de campo e eles viraram para ali porque, a dizer, não, não, isto é para aqui. E eu, porque, o que acontece? A expressão foi, o quê? Perguntaram? Então agora é que nos vamos perder mesmo. Pronto, então, vais ficar caladinho. É assim, logo na primeira virada, portanto, logo na primeira curva que nos virámos, ou seja, quando fomos para o lado esquerdo, eu cheguei lá, eu mordi-me a mim próprio e disse assim, ok, está tudo lixado. Vou demorar horas aqui.
O peixe por dentro estava a correr.
Passadas seis horas, eu tive que pedir imensa desculpa, mas diz assim, olha, atenção, eu estou nisto desde manhã, estamos há 6 horas nisto, e assim... Eu estou aqui a acompanhar, mas não sei quanto, numa atividade da quarta, mas o que é que acontece? A minha responsabilidade é no agrupamento de quarteira e eu tenho, como é que chama? Tenho uma atividade daqui a uma hora. Portanto, tenho que vos largar aqui, pedir para os meus, para os outros dirigentes que estão aqui, vos acompanhem. Portanto, a minha função aqui tem que terminar porque já juntámos o tempo todo e o tempo que eu tenho, ou seja, saí da atividade porque eu não estava na atividade a tempo inteiro. Portanto, eu tinha que, e toda a gente já sabia que eu tinha que vir e, portanto, eu perdi-me conscientemente.
Claro.
Sim.
Next.
A resposta é sim.
Já meti exploradores a correr à volta da tenda. Eu nunca, não tenho esse tipo de autoridade.
Epá, eu nunca
meti. Exploradores não.
Lubites. Caminheiros. Lubites.
Caminheiros. Lubites.
Lubites. Eu não corria à volta da tenda, mas houve um dia de Lubite e eu era guia da Alcateia e nós estávamos a fazer um monte de barulho dentro da tenda e o chefe manda-nos para fora da tenda e nós de manga curta e estava frio E depois mete-nos assim numa rodinha, todos virados de costas, e mete-nos com sisal e assim, não saem daí enquanto não estiverem calados. E pronto.
Não, eu não fui, eu não fui assim tão mal.
Não.
Tão perverso. Não. É assim. Não. Ora, muito bem. Então vocês querem conversar, querem partilhar experiências, mas não sei quando. Bora assim. Lá. Tudo embora para fora da tenda, mas não foi à volta da tenda. Foi à volta do campo, do subcampo todo dos lobitos. Isto foi no Parque Campismo de Albufeira, foi, se não me engano, num dia do Lobito, se não me engano. Em Albufeira.
Gandamim.
Mas isto que eu estava a dizer, isto que me aconteceu a mim, foi com o peixe. Foi contigo.
Ah, foi?
Foi.
Essa maldade.
O peixe a descrever ali. Ah,
não, assim, mas é assim, mas eu amarrei-vos. Mas eu amarrei-vos, não. Não vos amarrei,
sim,
com sisal.
Sim.
Foi. Olha lá, desmentir.
Não, mas não foi amarrar. Não sei, pá. Mas não, não foi amarrar, não. Tipo, ficam aí pretos. Foi meteste-nos a sisal lá à volta e ficaste lá ao pé de nós assim. E nós também.
Essa...
E nós, ok.
Epa, é incrível. Então,
incrível.
É incrível.
Eu pagava para ver.
É incrível.
Não, mas é assim, normalmente, enquanto eu estive a trabalhar na primeira, epá, havia coisas doidas. Por exemplo, essa foi à volta do campo, do subcampo, e foram para aí, eles foram para a tenda, para aí umas 3 ou 4 vezes. E foram e saíram 3 ou 4 vezes da tenda para dar a volta ao subcampo.
Era muita energia.
Era, exato, porque é assim, normalmente com lobitos nós já sabemos que a primeira noite é para esquecer.
Claro,
é verdade.
E depois é assim, eles em casa só, vocês em casa só acordam para ir ao meio-dia. Em campo acordam às 5 da manhã.
Não
é uma coisa impressionante, não percebo. É uma coisa exato. Impressionante. Mas se calhar foi para treinarem os nós, não?
Claro, foi.
E olha, pois, vamos passar aqui para a próxima. Vamos passar aqui para a próxima, que se tu fizeres isto, eu juro que te mato, porque tu tens que fazer isso comigo. Porque a próxima é, já levei uma bisnaga de leite condensado para uma atividade?
Sim, para todas.
Para todas?
Pronto.
Não, e não é só uma bisnaga, é uma bisnaga. Há uma bisnaga, eu, por acaso, não sei se tenho aí alguma. Mas é assim, há uma bisnaga que é pequenina, que é para umas atividades só de um dia.
Comprou um pack especial.
Não, e depois há uma outra que tem sensivelmente aquilo que é uma lata de leite condensado normal, mas é assim, se vocês forem a ver, e vocês passaram como lobitos, a certa altura começaram a dizer assim, de manhã, ao pequeno almoço, eu não gosto de compota, eu não gosto de manteiga, eu não gosto
de peixe.
É assim, então o que é que vocês querem? Todos vocês dizem a mesma coisa, Nutella. Então, só há uma maneira, é pega-se no chocolate que vocês levaram para meter no leite, né? Pega-se um bocadinho de leite condensado, mete-se no pão, faz-se assim.
E é Nutella.
Pois. Pois, na segunda, por exemplo, também levava leite condensado, mas era porque, assim, nós bastávamos aquecer água, né? E tínhamos leite. Quando a certa altura tinham aquela coisa que, portanto, não tínhamos que ter uma panela para o leite, não, só fervia-se água, eu fazia café e eles faziam leite, tudo bem. Depois, o que acontece? E ao longo desse tempo, agora, por exemplo, nos pioneiros, sem dúvida, eu lembro-me, custou-me um bocado acompanhar uma atividade que foi o Ridefield. Uma vez que foi feito e começou-se lá em cima na foia. E então, vocês, pioneiros, com aquela ansiedade na atividade, chegaram lá ao final do dia. Jantar? Não, isso é para fracos, não sei quanto.
Ai,
sem comer. Depois, a certa altura, dizer assim, pá, bebam água, não sei quanto, nada. Esquece.
Ninguém... Não, depois caem para lá.
Aquela ansiedade de começar a atividade, não sei quanto, e vamos lá chegar primeiro, não sei quanto e tal. O meu posto era sensivelmente a meio do trajeto. É assim, quando chegavam aí, havia a malta das equipas a sentarem-se e aqui pum, caiu um pouco. E então o que é que acontece? É assim, ainda por cima, naquele microclima, não é? Estava a chover, aquela aguinha que caía. O que é que aconteceu? Estavam pura e simplesmente desidratados. Ou seja, nem sequer tinham bebido água. Tinham os cantis cheios. Ou seja, e a partir daí, é assim, ok, passou por aqui, é assim, muito bem, tenho aqui um pacotinho, vocês trouxeram bolachas? Trouxeram? Ok. Besnaga de leite condensado em cima, tá, come.
E ficam curados.
Adorei.
Ou seja, bem. Depois a partir daí, é assim, a partir daí, o vício foi-se mantendo, ou seja, hoje em dia não há nenhuma atividade da quarta que não tenha leite condensado. Leite condensado.
Claro.
Olha, então, mas... De leite condensado para, sei lá, o que é que já tinhas dito, chouriça e para tudo o que mais inventaste. Sim. Mas vamos ao foco. Qual foi o pitel mais elaborado que o chef Peixe já fez na sua vida no assim, acampamento? Assim,
aquele, o top.
Tipo,
é assim, top, é assim, foi talvez no último dia de BP. No último dia de BP.
Deste ano?
Tipo. Sim, 2020. Em Alvor.
Sim, 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 sim.
Sim.
Algoz, Algoz.
Algoz, foi isso, Algoz, pois.
Algoz, yeah. Ok. É assim, vocês lembram-se, logo à entrada do campo, não é? Tinham uma casa com um alpendre, que era a junta de freguesia, se não me engano.
Sim. Isto é o meu fundo. O meu fundo é Algoz. Não. Ok, é só
okay.
Um
opa. Só
um opa. Assim, é só eu ainda.
Tem aqui também tendas.
Já agora uma outra. Também já. Sim, sim. Já agora uma outra piada. É que, é assim, eu não notei que eram algoz porque eu não vi o meu tripé com os balões todos.
Tu meteste balões. Coisas.
Pois, isto foi. Sim. Isto é outra.
Fazia parte do jogo. Não, não. Eu não. Não, eu aí sou mais criativo. Eu fiz o tripé. Vocês é que penduraram os balões, cada um com a sua cor.
Pois.
No trajeto.
Ficou
assim. Voltando para o pitel.
Mas é assim, nesse alpendre, nós tínhamos, eu pedi para autorização ao chefe de campo, na altura o Luís Cabrita, para nós fazermos, para nós termos ali um bocadinho de convívio, então para não perturbar o campo com barulho, com uma gargalhada mais alta ou coisa do género, pedi para nós fazermos ali, ao menos estávamos à vista, estavam iluminados, portanto estávamos ali mesmo, só que estávamos um bocadinho fora de campo, mas tivemos ali um pequeno convívio e que, a certa altura, é assim, do agrupamento da Albufeira, a Emília é vegetariana. Portanto...
Não sei se sei.
Ok.
A Emília. Portanto, é ela assim, mesmo gira.
Emília.
Ok.
E então, o que é que acontece? É assim, nós tínhamos que, ok, alternar ali um bocado a nossa dieta. Não é? Portanto, não podia ser só isso. A primeira coisa que perguntámos foi se ela se incomodava, inclusive, com o cheiro e não sei quanto. Ela disse, não estresse. Está tudo. Então, nós conseguimos fazer e preparar uma berinjela fatiada, grelhada, onde nós estávamos a grelhar chouriços de um lado e as berinjelas do outro. Com queijo, depois dela grelhar, depois grelhávamos com queijo em cima. Portanto, embrulhadinha em papel metalizado, metíamos em cima do grelhador. Os grelhadores são outra das coisas que normalmente vão sempre... na minha mochila ou na minha caixa de ferramentas, que são os grelhadores de usar e deitar fora, porque são muito mais práticos. E quando nós vamos, sim, por exemplo, para atividades como drive, é prática porque nós não carregamos um grelhador que pesa uma tonelada e depois, sim, temos que o trazer.
É, sim,
não.
Pois.
Que ele pesa sensivelmente 500 gramas, dá 2 horas de queima e a seguir grelhamos aquilo que temos a grelhar e embrulhamos, espalhamos as cinzas pela coisa. Tem uma peça metálica que é a grelha e a parte de caixa que parece uma caixinha de alumínio. Dobramos aquilo tudo, pesa 50 gramas e trazemos na boa para cima, porque é na trave, nós temos
Perfeito.
que levar tudo aquilo que levamos, temos que trazer, porque não tem água canalizada, não tem esgotos, portanto tem natureza pura e simples. E portanto é mesmo para usufruir da natureza, e então tudo o que nós
Uau.
levamos temos que trazer.
Temos prazer, exato.
E então nós tivemos várias coisas. Comemos chouriço, comemos
Queijo,
várias coisas,
berinjela.
queijo, não, nós fazemos compota com queijo e requeijão, fizemos várias coisas, portanto tivemos ali um
Aí
bocado
estou
de
a ficar com
convívio,
fome.
e tivemos ali um bocado de convívio. Agora, coisas mais elaboradas, já fizemos um arroz com camarões.
Ai, não posso.
Camarão é poderoso. Já me tinham
Isto
falado que tu
é
tinhas feito isso.
Masterchef. Então,
Não.
Masterchef, vamos
Ah, e
então
outra coisa,
passar.
mais importante, pitel pitel. Se vocês falarem com o Tiago, fizemos, porque ele a certa altura qualquer um dos feijões tem aquela coisa, aquela fixação por McDonald's.
Ai,
Sim.
eu já sei o que é que
Né?
vais falar. Ai,
E
sim.
então, disseram assim, epá, mas não há necessidade, nós podemos fazer isto aqui. Portanto, nós fizemos uma linha de montagem
A
ali
lendária linha de montagem.
à porta da sede, em que eles começavam com a parte de baixo do pão e depois iam pondo as coisas todas. Portanto, cebola caramelizada, demos aos luxos todos. O queijinho, não sei, os cogumelos, a não sei o quê, depois os molhos.
Ai.
E depois, no final, quando saíam, metiam a tampinha e pronto.
Está
Portanto,
feito.
Estou
por
com
isso,
vontade de
por isso
comprar
é
um
que.
Mac.
Mas por isso, mas é assim, isso foi, a partir daí eles começaram a pensar seriamente se valia a pena irem ao Mac.
Sim,
Opa,
não.
juro.
É a linha
Não,
de
não.
montagem é a
Linha do
melhor.
peixe. Bum, está feito.
Então,
Não,
nós
mas
já
o. E, sim.
falámos do filme, porque nós temos um segmento que em todos os episódios nós perguntamos aos nossos convidados um filme, ou um livro, ou um álbum, e já falámos do filme, do Toy Story, obviamente, e o livro que tu nos disseste foi Escotismo para rapazes e A
Para
Caminho do
rapazes.
Triunfo, e o álbum é o que quiseres do grupo das terças. E eu queria. Uau! Pronto, está aí.
Pronto, está aí.
Está aí.
Porque nós estamos a preparar estamos a aproveitar a oportunidade de estarmos neste confinamento e não deixarmos de trabalhar. E, portanto, estamos continuamente a preparar e a enriquecer atividades, porque as atividades tiveram um início e uma ideia. E depois o que acontece? E agora estamos a valorizar, como se chama? A enriquecer
Enriquecer o
estes
conteúdo, né?
conteúdos, exato, todos estes conteúdos e mais não sei quanto e tal. Vocês conhecem o Grupo das Terças?
Oh,
Do Luiz
yeah!
Aramo.
Quem é que não conhece o grupo das terças?
Claro!
Vocês não conhecem o grupo das terças? Não, estou a brincar.
É assim, por
Mas é verdade.
acaso, é assim, quando nós começámos a falar, era isso que eu estava a ouvir. Era a música que eu estava a ouvir. Portanto,
Adoro.
estava a ouvir o Renasce em Mim.
Renasce em mim, grande som. Espera aí, deixa-me só
E
prestar.
então, ultimamente, é assim, nós temos utilizado várias músicas para várias alturas e temos utilizado normalmente o Grupo das Terças, mas, por exemplo, uma das últimas que nós temos estado a bater um bocado mais é, por exemplo, Oceans,
Ei, Oceans é grande
também,
som.
isso, e também, já agora voltando outra vez, vocês, uma das coisas também em relação ao Covadis, todas as pessoas que vocês perguntarem, vocês vão ter sensivelmente a mesmo tipo de resposta, é que na celebração de sábado no Covadis, eles têm um grupo que toca ao vivo, mas têm normalmente são sempre mulheres, e são ou pioneiras ou exploradoras, em que cantam uma música que às vezes não tem nada a ver.
Não tem nada a ver.
Já quando, por exemplo, o Fernando Daniel, mas a música da Marisa, por exemplo,
Melhor de
em Melhor de Mim, em que vocês não têm ideia do que é numa igreja que tem uma acústica como tem.
Nossa, essa
Sim.
música é de
Uau,
arrepiar.
deve ser
A
mesmo.
certa
Numa
altura,
igreja.
ela a cantar Melhor de Mim, em que há Inês, tu conheces, tu estás habituada a cantar no coro, portanto, tem aquele crescendo, até que a certa altura tu sentes o espaço todo a vibrar. E quando, quando a música acaba, sendo um salmo, portanto, sendo considerado um salmo,
Melhor de mim?
vocês têm, se não me engano, no YouTube, se vocês encontram, vocês têm ela, quando a certa altura acaba, e foi gravado com um telemóvel, portanto, imaginem, se aquilo já tem
Se
essa
tivesse sido
qualidade no
gravado.
telemóvel, imaginem ao vivo.
Exato.
Imaginem ao vivo. Agora, imaginem ao vivo. Vocês ao vivo, como salmo, é assim, ela acaba. Nós continuamos a ouvir aquele eco e a certa altura toda a gente se levanta e bate palmas. Quer dizer, estás à espera numa celebração.
Ok, RPM, ok. Não,
Quer
isso
dizer,
é
é muito bom.
chocado.
É de uma coisa. E depois, todas as músicas que são cantadas são impressionantes. Quer dizer, a certa altura tu. Ficas com uma noção, as músicas dão outro, quer dizer, dão outro sentimento aos momentos. E
É.
estes momentos tornam-se, para nós, tornam-se muito vivos, muito cheios, quando a certa altura nós encontramos,
Oxente é muito poderoso, por exemplo. Melhor de
sim,
mim
muito
também.
coisa. É assim. Nós já acordámos, nós normalmente de sábado para domingo dormimos no pavilhão, tudo separado por clãs, num pavilhão lá enorme, e dormimos os 250 lá. E então, manhã, normalmente levam uma música, e mais não sei quanto. Foi a última, uma das últimas que eu ouvi foi Carolina Deslandes, a
Os lanches?
cantar.
Sim.
Sim. Acordar ao som de uma
Da
música da Carolina
Carolina.
é
Deve ser
também uma
muito fixe.
coisa. Portanto, estas músicas são muito.
É.
O Grupo das Terças é uma música que tem acompanhado
Escutismo, pois.
quase desde sempre. E o que acontece? Vocês têm outra das coisas que têm é um. Vitamina C, não sei se conhecem.
Vitamina C
Sim.
e vitamina C é lendário.
Pronto.
Vitamina C é.
E pronto. E isto tem muitas das coisas. Este normalmente é um livro que está um bocadinho maltratado, porque tem andado na minha mochila sempre e anda sempre na. Porque invariavelmente nós acabamos sempre por
Sacar
ter
da
estes
guitarra.
momentos em comum.
É, agarra na guitarra
Exato.
do nada, tipo alguém saca da guitarra.
Sim, e não, às vezes, e nós temos, felizmente. Há vozes que praticamente não precisam de acompanhamento, ou seja,
Fazem
eles.
sozinhos, pois. É,
É, vai sozinho.
bom, peixe.
E
Chefe
muito,
peixe.
muito. Ah!
Desculpa.
Peixe.
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 Só peixe. Então, chegou a hora do magnífico momento que a gente disse antes de começarmos a gravação, que temos a surpresa, ou melhor, as três surpresas.
Surpresas para ti.
E em que são mensagens vindas de pessoas que tu não conheces, mensagens de pessoas para ti. E então vamos começar com a seguinte. Passo a citar. Olá, peixe, peixe, peixe. O Flamingo Sorridente gostava de dizer mais uma vez, obrigada por tudo e por ser o exemplo que é tanto para mim como para todos os jovens que já passaram pela sua vida. É um ser humano super à frente e sei que vai continuar a deixar-me orgulhosa de si e só assim naquela. É um grande chefe de secção, tanto no agrupamento como na região. Muitos camarões. Mensagem vinda de Rita Cardoso.
Cardoso. Não é o Flamingo, é o Flamingo sociável, é o totem dela.
Diz aqui
Pronto.
Flamingo Sorridente, por isso.
E a próxima? Tá,
Também é
vou passar à
sorridente.
próxima, ok? Ok,
É a
eu
minha
vou
única
passar a
caminheira no
citar.
agrupamento.
A única?
A única.
Única. Sim, só tenho
Então,
uma.
Vou passar à próxima surpresa e vou passar a citar. Peixe. Já tinha eu 10 anos quando o meu pai perguntava no início de cada atividade quando é que chegam para vir buscar a minha filha. Tu tinhas sempre a mesma resposta, independentemente da atividade que fosse. Antes da meia-noite estão em casa. Mas sempre respondeste de forma educada e alegre. Sempre transpareceste a paixão pelo que fazias, a paixão de ensinar aqueles miúdos a serem mais e melhor. Foste, sem dúvida, uma das pessoas mais importantes no meu percurso escotista. Não me encheceu de lágrimas ao mencionar o teu nome na minha partida. És claramente um dos bons exemplos de dirigentes que, não tendo uma experiência escotista em criança, faz com que muitas crianças tenham uma excelente vida escotista. Um grande abraço desinfetado à distância da eterna exploradora da Patrulha Tigre, que se tornou tua amiga. E é a Filipa Brás!
Sim, sim. Assim, a Filipa tem uma coisa que é assim, se vocês querem ver uma família envolvida, tem a Filipa. Porque o Zé as coisas mais incríveis que de vez em quando a gente lhe propõe, ele está ali, faz e mais não sei quanto, e incentiva. E a Filipa é uma delícia. Quer dizer, é assim, eu continuo a achar que eu tenho o melhor ordenado do mundo no escotismo. Eu ganho mesmo bem. Porque quando nós, a certa altura, temos uma pessoa, quer dizer, várias, não é? Mas uma delas, estamos a falar e que vocês conhecem, é a Filipa. É assim, conhecia como Lubita, não é? Conhecia como exploradora, a famosa Patrulha de Tigre. Conhecia como pioneira. Depois tive a oportunidade de a conhecer como caminheira. Estou a acompanhá-la como dirigente, o que acontece por isso é que é tal coisa, ver que eu consegui acompanhar este percurso dela, para mim é um dela e de todos os outros, não é? Que a certa altura eu conheci como Lubitos, como exploradores em várias alturas, e muitos dirigentes, hoje dirigentes, conheci-os como completamente doidos, como pioneiros. Para vocês terem uma ideia, eu conheci o Ramalho como pioneiro, quer dizer, conheci o Ferrinho como pioneiro. Conheci Ferrinho como pioneiro, quer dizer, conheci uma série deles, quer dizer, para não falar do vosso chefe Dário, como caminheiro.
O Dário.
Como caminheiro. Quer dizer,
para o Dário aí.
É uma coisa, é assim, quer dizer, tenho as referências que eu tenho do agrupamento. Para além da Ivone e da Rosalinda, que eu continuo a achar talvez uma das melhores formadoras a nível de escotismo e a nível... Vocês não fazem ideia do que é... Quer dizer, têm tido uma amostra do que é uma Rosalinda em atividade. É a Rosalinda e a Ivone, então, as duas numa atividade.
Deve ser grande a mim.
Eu sou um menino. Eu sou um menino.
Voltando às tuas surpresas,
nem vais adivinhar a próxima. Ok. Quando a certa altura ingressamos num movimento como o CNE, ficamos para sempre ligados a ele. Isso dessa forma como nos entregamos, como nos encontramos como seres humanos e também às pessoas que por nós passam e permanecem para sempre em nós. Como referência, como agradecimento. Certos dirigentes são exemplos disso. Não que sejam perfeitos, mas pela forma como estão atentos, alertas ao percurso individual de cada criança ou jovem. A forma como espelham ser escoteiro, errando tantas vezes, assumindo um erro, crescendo, aprendendo, valorizando e honrando os princípios do escotismo. Pelo conhecimento e experiência que têm dentro do CNE, O peixe é um chefe de referência da quarta secção, para muitos elementos. Sinto-o porque atualmente tenho dois filhos nessa secção. Agradeço-lhe a sua aprendizagem, a sua partilha e a sua entrega. Agradeço-lhe a forma como se disponibiliza a viver o escotismo junto e com os jovens. Esta mensagem
Manuela.
chegou-nos de Manuela Espadinha.
É assim, muita.
Fofinha.
Foi,
Foi.
é. E outra coisa, vocês tiveram pouca oportunidade de a conhecer como dirigente, talvez.
Não, não
Eu
cheguei
tive.
sequer. Eu não cheguei
Tiveste.
sequer.
Ok, Inês. E é tal coisa. É assim, é uma coisa impressionante. Porque é assim, todo o saber dela, ela partilha.
Todo, sempre.
Todo. É assim, ela não diz que estás errado. Diz é que
Diz
continua a
mas podes
tentar.
fazer melhor.
É isso que nós aprendemos. É assim, quando nós, no escotismo, é assim, quando vocês fazem a avaliação de uma atividade, né? Normalmente vocês fazem a avaliação e o que acontece? Ok, tudo bem. E quando, a certa altura vocês até se surpreendem, dizer assim: correu bem, correu bem, correu bem. A alimentação correu bem, as atividades correu bem, os desafios correu bem, a montagem e a desmontagem de campo correu bem, a celebração correu bem, correu tudo bem. E a certa altura vocês olham uns para os outros e dizer assim: ok, para a próxima temos que fazer melhor. E portanto. É isto que nos é transmitido. Muita da organização na primeira secção eu aprendi sem dúvida com a Rosalinda e com a Manuela. Ainda hoje eu utilizo algumas dinâmicas que a Manuela nos partilhou connosco, o avisar, principalmente no relacionamento com os pais. Porque se vocês forem a ver os lobitos, quer dizer, não vão para a sede sozinhos, né?
É,
Não
não,
vão.
não
Portanto,
podem.
é assim, não podem, não devem, mesmo que morem ali ao lado. Portanto, os pais acompanham e mais não sei quanto. E, portanto, é assim, nós temos que explicar, porque a certa altura os pais podem dizer: ah, pá, pois, eles parece que vão lá para uma coisa e mais não sei quanto e tal, vão para aqui, vão para lá. Não, nós temos que também explicar aos pais em que é que os miúdos estão
Estão metidos,
envolvidos.
sim, exato, envolvidos.
Porque é assim, porque. Há uma coisa que nós temos depois, há uma coisa, uma dimensão que, quer dizer, aquilo que nos tira o sono não é propriamente, uau, estou nervoso, vamos fazer uma atividade. Não, não é isso que nos tira o sono. É quando a certa altura os pais, os vossos pais, quer dizer, nos passam a responsabilidade daquilo que tem mais precioso, que são os filhos. E quando dizem, a partir de agora a responsabilidade é tua. Aquilo tira-nos o sono. Tira-nos muito o sono. Porque é assim. Epá, imaginem o que é, por exemplo, a Inês contar ao pai Rui, não é? A certa altura, dizer assim: pois eu tive atada uma cisala-me da noite de t-shirt. Quer dizer. A certa altura, não é? É dizer assim, pronto, ok, estamos em quarteira, já sei o que é que se faz ao peixe em quarteira, não é? Primeiro escama-se e depois fatia-se, faz-se um filetezinho, está na boa. Portanto, agora imagina, se isto é ao pai, imagina à mãe, não é? Quer dizer, aí, tchau.
Olha,
pois, pegamos
chegamos
então
ao
nisto.
fim do nosso podcast. Chegamos assim,
Infelizmente.
é a falar de peixe que a gente chega ao fim do nosso podcast. E é o teu momento de brilhar, Marcos.
Ah, pois é! Então,
Peixe.
esperamos que já tenham ouvido os nossos episódios anteriores e por isso sabem quais os nossos agradecimentos. Mas, anyway, bora reformular. Um grande props para o Chefe Peixe e a todas as pessoas que nos ajudaram a conseguir contactar-te e a dar-nos informações sobre ti, para estarmos melhor informados, etc. Para todo o episódio ser bem estruturado.
Pedimos aos nossos ouvintes mais assíduos que nos indiquem nomes de convidados que achem relevantes e que queiram ver no nosso Pio Talks. Enviem-nos as vossas sugestões para o nosso Instagram, @piotalks_1052, porque o vosso feedback é super importante. Divulguem, façam gosto, comentem, partilhem. Estamos no Spotify, no YouTube, no Instagram e no Facebook.
Com isto tudo dito, eu sou o Marcos.
Eu sou a Inês.
E isto foi o Pio Talks.
É assim, é ótimo ver numa altura em que, a certa altura, já estava toda a gente a sepultar, a abrir uma cova do escotismo, para meter lá o escotismo, vocês com estas iniciativas dão mostram-nos os valores que estão e que vocês partilham e que vocês têm essa expressão. E numa altura em que está tudo muito cinzento, está tudo mascarado, não é? Parece um carnaval que não acaba, e que há muitas pessoas que se escondem atrás de uma máscara, vocês mostram e temos a oportunidade de ver expressões, ver sorrisos, e dar estes abraços, no fundo, que são muito escotistas e que vocês fazem parte do vosso progresso. Eu espero sinceramente que, quando forem desafiados naquele último trimestre, no vosso percurso na secção, que a certa altura vocês digam sim, bora lá ver como é que é isto, e a certa altura vejam e tenham curiosidade de viver realmente tudo aquilo que vocês foram armazenando e absorvendo, até a passagem para os caminhões, e que a certa altura vocês consigam continuar esse caminho com a mesma alegria, com o mesmo ânimo, porque vão ver que a quarta é também faz parte do escotismo.
Sim.
Portanto, o progresso e a formação escotista tem os quatro grupos etários, as quatro secções, e são para ser vividas. E onde se pode usufruir realmente é isso. E isto é importante.
Obrigada.
Porque vocês estão a manter este ânimo e esta vivência escotista, sem dúvida, que é muito bom.
Obrigada.
Ok, muito obrigado, pois.
Piu,
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 piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, pi